Estamos apresentando Salão Verde.
O relator do projeto de um novo Código Florestal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, quer apresentar até a próxima semana um texto para votação. Já aprovada pela Câmara, a proposta também deve passar pela análise das Comissões de Agricultura, de Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia do Senado.
Apenas para relembrar o nosso ouvinte, o texto aprovado pelos deputados foi alvo de muita polêmica. Se, por um lado, a bancada da agropecuária avaliou que o projeto é mais coerente com a realidade do campo, por outro, os ambientalistas acreditam que a proposta flexibiliza a legislação de maneira a reduzir áreas de preservação no país. A expectativa é de que, no Senado, seja possível um acordo entre os diferentes setores envolvidos.
Enquanto não se chega a uma definição sobre os rumos da legislação ambiental brasileira, projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas no campo estão em compasso de espera. Até mesmo em municípios que são referência em agricultura sustentável, como Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Acompanhe os detalhes com a Ana.
A indefinição sobre os rumos da legislação ambiental brasileira, com a discussão de um novo Código Florestal pelo Congresso, tem impactado o andamento de um dos principais projetos brasileiros de recuperação de áreas degradadas no campo. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, uma aliança pioneira entre prefeitura, produtores, empresas e ambientalistas permitiu que toda a área agrícola do município fosse georreferenciada e, com isso, identificados os passivos ambientais de cada propriedade. Munidos de informação e recursos, os mais de 500 produtores da região iniciaram a recuperação de áreas de preservação permanente, como as margens de rios. A segunda etapa do projeto, de regularização dos percentuais mínimos de reserva florestal nas fazendas, tem encontrado mais dificuldades para avançar. Segundo Gina Timóteo, coordenadora em Mato Grosso da ONG The Nature Conservancy, TNC, parceira do projeto, os produtores aguardam a consolidação da legislação ambiental para saber que rumo tomar.
A consolidação do Código Florestal. As normas influem diretamente na solução a ser adotada, não só nos números, o tamanho de reserva legal. E uma outra coisa é que o estado de Mato Grosso, nesses últimos 2 anos, mudou bastante as suas normas, os seus procedimentos no que concerne ao licenciamento ambiental. Tudo isso, de alguma forma, influenciou esse ritmo para fazer e para concluir o licenciamento.
Produtor de milho e soja em Lucas do Rio Verde, Júlio Simpac, confirma que em relação à recuperação de áreas de preservação permanente, não existe muita dúvida entre os agricultores. O mesmo não se pode dizer quanto à reserva legal.
A discussão em relação às APPs não se discute. Você tem que preservar as beiras de água, de rio, as nascentes, enfim. Agora, nas áreas consolidadas, as áreas de reserva legal, é que essa discussão teria que ter um pouco mais de lógica, né? Agora, produzir com sustentabilidade é evidente que dá. Nós fizemos isso aqui no Mato Grosso de uma forma já bastante acentuada já nisso.
Em Mato Grosso, dependendo de como a região está inserida na Amazônia ou no Cerrado, os percentuais de reserva legal podem variar entre 35% e 80%.
O projeto Lucas do Rio Verde Legal começou há pouco mais de 4 anos. Um dos idealizadores da iniciativa, o prefeito da cidade, Marino Franz, conta que queria mudar a imagem do município no mercado nacional e internacional. À época, algumas ONGs estavam incentivando na Europa o boicote a produtos agrícolas originários de áreas de desmatamento da Amazônia.
Hoje, Lucas do Rio Verde tornou-se referência em agricultura sustentável. E sustentabilidade, nesse caso, vai além da recuperação de áreas degradadas, como explica Marino Franz.
Nós introduzimos dentro do nosso currículo escolar a educação ambiental. E temos o nosso horto, onde nós produzimos as espécies nativas. São doados os produtores aí. Outra questão é na questão social. Todos os nossos produtores rurais têm seus funcionários de carteira assinada, com alojamento digno, qualificando essas pessoas que trabalham no campo na aplicação de agroquímicos, né? A mão de obra é qualificada.
A experiência do município foi destaque no primeiro Fórum Internacional de Economia Verde em Barretos na última semana. Outro exemplo de sucesso apresentado no encontro veio do Pará, como explica Marisa Murta, organizadora do evento.
Nós temos o exemplo de Paragominas, do pecuarista Mauro Lúcio Costa, que há 10 anos ele, por escolha própria, ele resolveu investir em itens de sustentabilidade na propriedade dele, em Paragominas, no Pará, que faz divisa com a selva amazônica. Todo mundo achava uma loucura, os outros pecuaristas, porque ele começou a reconstituir as matas ciliares, começou a repensar o uso de agrotóxico, e hoje em dia ele dá palestras no Brasil inteiro como um ícone mesmo de sucesso, porque tudo que ele produz é disputado, a compra desse gado é disputado hoje em dia pelos frigoríficos, que precisam zelar pela qualidade da carne para exportação.
Apesar dos exemplos de sucesso, infelizmente os estados do Mato Grosso e do Pará figuram entre os campeões do desmatamento da Amazônia, segundo dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Índios isolados na fronteira do estado do Acre com o Peru correm sério risco. As ameaças vêm da exploração ilegal de madeira e do narcotráfico, como você confere agora no Momento O Eco.
Momento O Eco.
Os índios isolados na região da fronteira com o Peru, na foz do rio Chinane, no Acre, encontram-se desde o dia 23 de julho em perigo de massacre iminente. Há cerca de uma semana, um grupo de traficantes peruanos invadiu a terra indígena Campa Isolados do rio Envira e dominou o posto local da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. 5 funcionários no local estão cercados. Entre eles está o coordenador-geral de Índios Isolados, Carlos Travassos, e também o sertanista José Carlos Meirelles, ex-chefe da frente. Os funcionários da FUNAI acreditam que os narcotraficantes tem invadido a área para exterminar os índios, com intenção de abrir rotas de fuga para o tráfico internacional. No último sábado, dia 6, foram encontrados vestígios de acampamentos do grupo nas cercanias do posto. Em um deles, encontrou-se uma mala com um pedaço de flecha. Essa descoberta indica que o grupo armado provavelmente atacou os índios. Em mensagem enviada por e-mail, Carlos Travassos afirmou que os traficantes podem estar realizando uma matança organizada dos índios isolados. A situação pode ser um grande golpe nos trabalhos de proteção desses índios. Travassos afirma que essa é uma catástrofe, um genocídio que pode estar ocorrendo sob as vistas da sociedade. Os funcionários pedem reforço das Forças Armadas. De acordo com José Meirelles, a base está cercada por todos os lados. Há cerca de uma semana, foi realizada na área uma operação da Polícia Federal com o apoio logístico do Exército. Na ocasião, foi preso pela segunda vez o português Joaquim Antônio Custódio Fadista, procurado pela polícia por tráfico internacional. Ele já havia sido capturado e extraditado para o Peru em março deste ano, por invadir a mesma terra indígena. Após a prisão, a PF abandonou o local, apesar das evidências de que outros traficantes permaneciam nas imediações do posto. Os funcionários da FUNAI pedem providências. Após a relutância dos 5 membros em deixar o posto local, o presidente do órgão, Márcio Meira, afirmou que se encaminhará à base para acompanhar a situação. Ele tenta articular com o Ministério da Defesa medidas de proteção para a faixa de fronteira Brasil-Peru, que abriga a maior concentração de indígenas isolados do mundo. Eduardo Tegurier, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
A gente já falou aqui no Salão Verde de hoje sobre a mobilização de cidadãos em todo o mundo pela limpeza das cidades. E quando pensamos em lixo, não tem como deixar de lembrar da quantidade enorme de embalagens que levamos para casa a cada compra. Embalagens que depois serão jogadas fora. Pois em Londres, uma empresária quer mudar essa história.
Catherine Conway queria comprar comida de maneira sustentável, quer dizer, nas quantidades adequadas para ela e sem embalagens supérfluas. Em 2006, ela criou o mercado Unpackaged, que começou como uma pequena barraca e hoje é uma loja na Emuel Street. A mercearia vende produtos naturais e orgânicos, desde vegetais até cerveja e produtos de limpeza e higiene pessoal. Para ir às compras, o cliente deve levar seu próprio potinho ou embalagem onde quer colocar a quantidade de produto que vai consumir. Pode ser um vidro, um Tupperware, sacolas plásticas ou de papel. O cliente escolhe.
Vale a pena dar uma olhadinha em como funciona o mercado. O endereço eletrônico deles é bionpact.com. Vou soletrar: BEUNPACKAGED. Se você achou difícil, basta pesquisar no Google por Mercado Londres sem embalagem.
Dica da semana.
Em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, vem crescendo o número de iniciativas de consumo colaborativo, que nada mais é do que um mercado de trocas e aluguel de tudo que se possa imaginar. Carros, máquina de lavar, ferramentas, livros, CDs, DVDs, brinquedos e até quartos em casa. A ideia que ganhou força com a crise econômica mundial é estimular as pessoas a gastar menos para adquirir ou usar um produto e, de quebra, ajudar a diminuir o consumo de recursos naturais.
Aqui no Brasil, o consumo colaborativo também tem ganhado adeptos. E uma das iniciativas mais recentes é o site de trocas e aluguel de escolaaí.com. Idealizador do projeto, o empresário Guilherme Bramer espera ter, até o fim do ano, 100 mil usuários cadastrados. Ele conta que o site começou a funcionar apenas com a ferramenta de aluguel e, em 3 semanas, 2 mil pessoas se cadastraram, a maioria delas buscando produtos culturais, como livros e CDs.
A gente entrou no ar com a parte de aluguel, onde qualquer pessoa pode colocar, né, no Brasil todo, qualquer produto que tem em casa, que não use muito, mas que esteja em perfeitas condições de uso. Eu dou exemplo como ferramentas, como furadeira, martelo, coisas que a gente acaba comprando, usando uma ou duas vezes e deixa encostado em algum canto. Livros, CDs que compram e nunca mais vai escutar, ou filmes, acaba comprando numa promoção um DVD e nunca mais vai assistir. A gente usa um sistema de localização por CEP para ajudar o encontro das pessoas, né, de forma extremamente segura.
Há poucos dias, o Descolaaí começou a oferecer também a ferramenta de troca. Nesse caso, segundo Guilherme, a prioridade será para bens culturais, desde livros e CDs até DVDs, histórias em quadrinhos e brinquedos.
O cadastro no site é gratuito. A empresa cobra R$ 2,00 de taxa de administração para cada troca combinada pela página. No caso do aluguel, 10% do valor acertado devem ser remetidos à Descolaaí.
Para setembro, a empresa está organizando um grande evento de consumo colaborativo em São Paulo, com trocas de produtos variados, principalmente aqueles que são mais difíceis de serem transacionados pela internet, como artigos eletrônicos.
Então, com essa dica de consumo consciente, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Tony Ribeiro e coordenação de Aprígio Nogueira, que também colaborou com a gente na matéria sobre o Parque Olhos d'Água.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.